Bizat Hashem, Daf Mem Hei Tata Zujinazid, Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos a Mem Dalet Amud Beit, na décima linha de baixo, Amar Abaye. Começando um novo assunto com relação ao Zav. O que é o Zav? Uma pessoa impura, a impureza do corrimento. Com relação a um homem, uma pessoa que sai do corpo dele a semente masculina da reprodução, é considerado um Baal Keri. Tanto seja na relação matrimonial, a impureza noturna ou um corrimento como o Zav, no primeiro dia ele é um Baal Keri. Ele está impuro, ele vai no mikve, depois do pôr do sol ele já se purificou. Se é uma pessoa que o corrimento se repetiu 2 dias, então a situação dele é mais grave, ele sofreu esse corrimento 2 dias seguidos, ele tem que ter 7 dias de purificação, Shiva Nekiim, 7 dias sem ver esse corrimento, no 7º dia ele vai no mikve. Até o pôr do sol ele é um tvul yom, é um recém-imergido no mikve, é uma impureza mais leve. Depois do pôr do sol já se purificou. Se o Zav sofreu o corrimento 3 dias seguidos, que sai no meio do dia, e isso impurifica ele 3 dias seguidos, a impureza dele é mais grave, ele tem que ter também os 7 dias de purificação. A mesma coisa, no 7º dia ele vai no mikve, depois do pôr do sol ele ainda não está puro. No 8º dia ele tem que fazer sacrifício para o Beit HaMikdash para terminar a purificação dele. A questão é se um Zav, que foi no mikve no 7º dia da purificação dele, não chegou ao pôr do sol ainda, ele está impuro, em impureza de Tvulion, será que ele pode ir no Har HaBayit, a montanha onde o Beit HaMikdash estava construído, a montanha hoje em dia tem o muro das lamentações, o Kotel HaMaravi, será que ele pode entrar no Har HaBayit se ele foi no mikve e não chegou ao pôr do sol ainda? O Har HaBayit é chamado Mahane Leviá, o acampamento dos Leviim, tem uma santidade mais elevada do que o resto da terra de Israel. Essa é a questão, será que um Tvul Yom do Zav pode entrar lá? Fala Abai, Amar Abai, Ashkartino Lechavre de Rav Natan Barushaya de Atun Bekamre. Eu encontrei Rav Natan Barushaya com os companheiros de estudo dele, que estavam sentados, estavam falando, explicando um pasuk. O Balifne Hashem El Petach Oel Moed Untanam Elakoe. No 8º dia da purificação de um Zav, que viu o ocorrimento 3 dias seguidos, o 8º dia de entrega de sacrifício, o pasuk diz, ele veio até o Beit HaMikdash trazer os sacrifícios dele. Então, eles explicaram, em Matayuba, quando é que ele pode ir até o Beit HaMikdash? Bisman Shehu Taval Vassayref Shemesh, é só no 8º dia. Depois que no 7º, já foi no mikve e passou o pôr do sol no final do 7º dia, aí ele pode ir até o Har HaBayit. E só assim ele pode, Lo Taval Vassayref Shemesh Lo, porém, antes do 8º dia, se ele foi no mikve no 7º dia e não chegou o pôr do sol ainda, ele não pode ir até o Har HaBayit. Alma Kassavar, Tvul Yom Shezav Kezav Dami. Então, os sábios sustentam que, fala Abai, que um Tvul Yom, esse recém-emergido, que é um Zav, antes do pôr do sol ele é Tvul Yom, ele não pode ir até o Har HaBayit. Amina Lehon Ana, eu Abai falei para esses sábios, ela meata, se o raciocínio de vocês é correto, quando o pastor fala que ele vai no 8º dia até o Beit HaMikdash, se ele vier aqui no 7º dia, essa pessoa que estava impura e não passou por do sol depois da imersão no mikve, ele não pode ir até o Beit HaMikdash, ou seja, no Har HaBayit, até a entrada do Beit HaMikdash. Se é verdade isso que vocês estão falando, Gabe Nazir também nami. Tem uma pergunta, o pastor fala a mesma coisa com relação ao Nazir, que no meio da Nezirud dele se purificou a impureza do falecido, interrompeu a Nezirud dele, tem 7 dias de purificação da impureza do falecido, como qualquer pessoa que se purificou. E o pastor também fala, Dirtiv Elakoen El Petach Oel Moed, no 8º dia, depois que já foi no mikve no 7º dia, último dia da purificação da impureza do falecido, passou o pôr do sol, passou diz no 8º dia, ele tem que ter sacrifícios para o Beit HaMikdash. Então, fala Abai, deveria falar a mesma coisa aqui. Em Matayuba, em que situação o Nazir que se impurificou pode ir até a entrada do Beit HaMikdash, ou seja, no Har HaBayit, na montanha do Beit HaMikdash? É só no oitavo dia. Depois que já passou o mikve no sétimo dia, já passou o pôr do sol. Pergunta Abai, Emer, deixarei canoreja caime. Deixarei leviar. Onde é que o Nazir ia levar os sacrifícios dele no oitavo dia da purificação dele? Ele ia até o Shar Nicanor, o portão de Nicanor, o portão de entrada para o pátio do Betamigdash. Ele não vai entrar no pátio, ele vai ficar na entrada, que é a fronteira entre o Harabait e o Betamigdash, e ia ficar lá para levar os sacrifícios dele. E você quer dizer que um Nazir também, ele não pode ir até o Harabait, até a entrada do Betamigdash, na montanha do Betamigdash, antes de passar o pôr do sol do sétimo dia? Se você fala que essa é a relação ao Zafco natural, diz que ele vai até a entrada do Betamigdash no oitavo dia, se ele vier aqui no sétimo dia, uma vez que não passou o pôr do sol ainda no final do sétimo dia, não passou a Erev Shemesh, ele não pode entrar no Harabait. Deveria ser a mesma halakha com relação ao Nazir, que se purificou e precisou falecido, que eu falar a mesma coisa. No oitavo dia, ele vai até o Betamigdash fazer os sacrifícios dele. Fala, Abai, essa não é a halakha. Vê a Tali, como fala essa breta, também é meto mutalika nesse Bamachan Eleviá. Mesmo a pessoa impura e presa do falecido pode entrar no Harabait. Virou que Mehmet Bilvat. Não só a pessoa impura e presa do falecido, que nem foi no Mikve ainda. Ele afirma o Metatzmo. Mesmo o próprio falecido pode ser levado até o Harabait. Então seria a mesma coisa com relação ao Nazir que se impurificou e preso falecido. Mesmo antes de no Mikve ele pode entrar no Harabai. Quando a Torá diz que ele vai no oitavo dia trazer os sacrifícios dele, a Torá só veio dizer que o momento certo de trazer os sacrifícios é no oitavo dia. Não veio dizer que ele não pode ir no Harabai antes de ir no Mikve e passar o pôr do sol. Ele pode. Ele foi no Mikve e não passou o pôr do sol, ele pode ir no Harabai. O que o pastor veio dizer é que no oitavo dia trazer os sacrifícios seria a mesma coisa com relação ao Zav. A Torá diz no oitavo dia, o dia certo de trazer os sacrifícios dele, mesmo que pode ser que ele poderia entrar no Harabait antes do pôr do sol do sétimo dia, o pôr do sol depois de ter ido no Mikve. Shinemar, como falou o Pasuk, a prova disso que mesmo um falecido pode ser levado no Harabait. Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Imo. Moshe Rabbeinu pegou os ossos de Yosef HaTzadik, que estava levando para enterrar esses ossos na terra de Israel. E ossos com certeza são impuros na impureza do falecido. E Moshe Rabbeinu pegou os ossos de Yosef com ele. Maimo, quer dizer, com ele. E Mobi Mechitzatô, se ele vê que esses ossos estavam, eles eram colocados na área onde Moshe Rabbeinu, ele acampava no deserto, no Machane Leviá. E Mobi Machane Leviá, Moshe Rabbeinu era Levi. Ele acampava junto com os Levi. E o Machane Leviá, o acampamento dos Levi no deserto, é paralelo à santidade do Harabait na montanha do Betamigdash. Então você vê que é permitido levar um falecido no Machane Leviá, como Moshe Rabbeinu pegou os ossos de Yosef no Machane Leviá, é permitido pegar um falecido e colocar ele no Harabait também. E é um Harabait. Por isso fala Abai, como explicar essa lei do Zav? Será que um Zav ele sempre pode ir no Harabait antes do pôr do sol? Fala Abai. Tvulhom shel Zav Lav Kezav Dami, assim temos que ir na Gemara falar nos comentaristas. O Zav, ele foi no Mikve no sétimo dia, não passou o pôr do sol ainda, ele não é considerado como um Zav antes do Mikve. Ele pode ir no Harabai, pode ir na montanha do Beit HaMikdash, não tem problema. Porém, não é todo o Zav que tem a mesma halakha. Na Filoach, mesmo que essa é a lei, Kema Nemichusar Kapara Loai. Essa lei só se aplica a um Zav que vê o corrimento um dia ou dois dias. Que nessa situação eles não têm que ter esses sacrifícios para se purificar. Então o Zav, que viu um ou dois dias o corrimento, no dia da purificação dele, se ele viu uma vez, é no mesmo dia, se ele viu duas vezes, é depois de sete dias, ele foi no Mikve. Mesmo antes do pôr do sol, mesmo antes de Erev Shemesh, ele pode ir no Harabai. Porém, um Zav que viu três dias, a Lachá já é diferente, né? No Hussar Kapará. É um Zav que não só que não passou o pôr do sol ainda para ele se purificar, ele tem que passar o pôr do sol e no dia seguinte trazer sacrifícios. Esse Zav não pode entrar no Harabait. Fala Abai explicando: Veig Machane Leviá Kai Amai Kakare Lei Oer Moed. Fala Abai. O Pasuk diz com relação a um Zav que vai trazer os sacrifícios dele. O Pasuk diz que ele vai até o Betamigdash, dentro do Betamigdash, traz os sacrifícios dele. Porém, qualquer pessoa que tem que ter sacrifícios para se purificar não pode entrar dentro do Betamigdash. Ele vai ter que ficar numa janela viável, vai ter que ficar no portão de Nicanor, que é a fronteira entre a montanha do Betamigdash e a santidade do Betamigdash, que está dentro do Betamigdash. Ele vai ficar lá para levar os sacrifícios dele. Porque o pastor disse que no oitavo dia usava aí dentro do Betamigdash sacrificar os sacrifícios dele. Fala, Baie. Le membra mahata mechusar kapara loai, avre machane leviana mechusar kapara loai. O que eu posso dizer é associar o Betamigdash com fora do Betamigdash, com Harabai. Com relação a Kolaha, ao travio associar. Eu vou falar o seguinte: assim como uma pessoa que tem que ter o sacrifício dele, como o Zav, que tem que ter o sacrifício dele no oitavo dia, ele não pode entrar dentro do Betamigdash, ele pode entrar no Harabai, mas não dentro do Betamigdash. Um Zav, que foi no Mikve e não passou o pôr do sol ainda, está no sétimo dia da purificação dele, não só que não trouxe os sacrifícios, ele não passou ainda a Erev Shemesh, não passou o pôr do sol, ele não pode nem entrar no Harabait. Isso que eu posso falar. Ve'ataminala, pergunta agora, vamos revisar essa, resumir isso tudo no final, porém pergunta, mas de onde você sabe realmente que um Zav que tem que trazer os sacrifícios dele, o Mechusar Kapará, ou qualquer outra pessoa que tem que ter sacrifício para se purificar de certa impureza, não pode entrar dentro do Betamigdash. Quem disse? E também como fala essa breve. Também é Lerabot Vulyom. O pastor diz que uma pessoa que está impura, impureza, falecida, não pode entrar no Betamigdash. A questão é, por que o pastor tem que repetir? Também é, ele está impuro. Já sabemos que ele está impuro, porque é isso que se trata o pastor. A Torá veio repetir que ele está impuro para incluir um outro nível de impureza. Lerabot Vulyom. Mesmo uma pessoa que estava impura, impureza do falecido e foi no Mikve, não passou o pôr do sol ainda, do último dia da purificação, ele não pode entrar dentro do Betamigdash. Outro Matobo, em outro lugar a Torá fala, ainda a impureza está sobre ele, por isso ele não pode entrar dentro do Betamigdash. E os que se tratam de pessoas impuras, Lerabot Mechusar Kapara, o que o pastor veio falar Braita é, que tem uma pessoa que estava impuro, passou o pôr do sol, mas para a purificação dele precisa trazer os sacrifícios, ele também não pode entrar dentro do Betamigdash. Então, resumindo essa sugiá, que a Kumabai explicou. Uma pessoa que está impura, impureza do falecido, não foi no Mikve ainda, um próprio falecido, pode ser levado no Harabait, na montanha do Betamigdash, não tem problema. Porém, não dentro do Betamigdash. Mesmo uma pessoa que está impuro, impureza do falecido, foi no Mikve, não passou o pôr do sol, ainda ele não pode entrar dentro do Betamigdash. Um Zav, que viu uma vez o corrimento, dois dias seguidos do corrimento, ele foi no Mikve no sétimo dia da purificação dele, no caso que ele viu o corrimento dois dias, ele foi no Mikve, ele já pode ir no Harabai, na montanha do Betamigdash. Não pode entrar dentro do Betamigdash, ele é um Tfulion. Um Zav que viu três dias seguidos, ele foi no Mikve no sétimo dia da purificação dele, não passou o pôr do sol, ele não pode ir no Harabait ainda. Depois que passar o pôr do sol, ele pode ir no Harabait, mas ele não pode entrar no Betamigdash até trazer os sacrifícios dele no oitavo dia. Isso foi lá, isso fecha a sugiá. Começamos com a Mishnah. Tiplacha Tatara Keitza. Um coração ao Nazir que cumpriu a Nezil dele perfeitamente. Como ele termina a Nezilu dele? Como ele corta o cabelo, os sacrifícios dele? Aí eu me vi, Shalosh Behemoth. Ele tinha que trazer três animais para os sacrifícios. Hatat, Olá e Shlamim, para sacrificar três sacrifícios. Um sacrifício de Hatat, um sacrifício de Olá, um sacrifício de Shlamim. Vimos alguns aqui atrás que para um sacrifício de Hatat, ele tem que trazer uma ovelha, fêmea, com certeza, até um ano de idade. Para um sacrifício de Olá, tem que trazer um carneiro até um ano de idade, um keves. E para o sacrifício de Shlamim, tem que trazer um carneiro que tem mais do que um ano de idade, um ai. Veshoheta Shlamim o Megaleh Chalem de Verabiuda. Fala, Bia, primeiro de tudo, você sacrifica o sacrifício de Shlamim. E depois de sacrificar esse sacrifício, o Nazir já corta o seu cabelo. Isso fala na Biuda. Rabi Elazar Omer, fala Rabi Elazar. Loya Megaleh Elalachatat. Fala, Rabi Elazar, que não. Ele cortava o cabelo depois de sacrificar o sacrifício de Hatat. Porque Shahatá Kudemet Behomakom. Então, para falar da Bielazar, primeiro de tudo, você sacrifica o sacrifício de Hatat, assim como você vê em outros assuntos, que quando tem uma série de sacrifícios para se sacrificar, o sacrifício de Hatat é sacrificado primeiro. Então, depois de sacrificar o sacrifício de Hatat, fala da Bielazar, o Nazir já corta o seu cabelo. Veim Gilar Alachat Mishloshtan, e fala a Mishnah, conforme todas as opiniões, que se eles se confundiram, sacrificaram qualquer um dos sacrifícios primeiro, mesmo o sacrifício de Olá, e a Tzá valeu, ele pode já cortar o cabelo dele. Rabban Shimon ben Gamliel falou, sabe, Visha Rosh Behemot Velo Piresh, se essa pessoa, ele trouxe os animais certinho, a fêmea, o carneiro até um ano de idade, o carneiro depois de um ano, que tem mais de um ano de idade, mas ele não santificou especificamente, ele falou, esses animais estão santificados, primeiro Nezirut, de forma genérica, o animal que corresponde ao sacrifício de Hatat vai ser sacrificado assim. O animal correspondente ao sacrifício de Olá vai ser sacrificado dessa forma. O animal referente ao sacrifício de Shlamim vai ser sacrificado dessa forma. Mesmo que a pessoa não santificou especificamente. Por isso é subentendido que ele quer trazer o sacrifício certo com o animal certo. Então é como se ele tivesse santificado especificamente. Fala na Rabban Shimon ben Gamliel. Começamos agora. Tá, não vai falar breve. Quando se lê o passuk, literalmente, se vê que o Nazir corta o seu cabelo na frente do Oel Moed. No Mishkan, no tabernáculo, tínhamos um pátio, Hatzera Mishkan, onde os sacrifícios eram sacrificados, e no meio tinha uma tenda chamada Oel Moed, a parte mais sagrada do Mishkan, dentro de Kodesh HaKodashim. Aparentemente, o que o passuk veio falar é que o Nazir vai até a porta da tenda mais, da parte mais sagrada do Mishkan, a tenda do Oel Moed, e cortava o seu cabelo lá mesmo. Com relação ao Bet HaMikdash, paralelo ao Mishkan, ele cortaria o seu cabelo na frente do Eichal. O Eichal é aquele salão que tinha três partes, mais para dentro, mais para o fundo, tinha o Kodesh HaKodashim. Aparentemente, o Nazir tem que ir até lá, cortar o seu cabelo na frente do Eichal. Porém, fala a Braita, Beish, também uma Katuv Medaver, o pastor não quis dizer isso. O que o pastor quis dizer é que o Nazir corta o seu cabelo depois de sacrificar o sacrifício de Shlamim. Isso que o pastor quis dizer, Petar Oel Moed, na porta do Oel Moed. O que tem uma coisa a ver com o outro, o sacrifício de Shlamim, com a porta do Oel Moed? Shlamim, por causa do pastor, o Shchatou Petar Oel Moed, esse termo de Petar Oel Moed foi usado no sacrifício de Shlamim. Tem que abater o sacrifício de Shlamim na entrada, em frente à tenda do Mishkan, em frente ao Eichal. Então a Torá veio fazer um paralelo, tem uma Gzerá Shavaki, de Petach Oel Moed com relação ao Nazir, Petach Oel Moed com relação ao Shlamim, para falar que o Nazir só corta o seu cabelo depois que o sacrifício do Shlamim é sacrificado. Até um membro de Shlamim, a Katuv Medaver, Oel Noel, a Petach Oel Moed Mamash. Pergunta a Breda para si próprio. Você que diz que o pastor quis dizer isso mesmo, que o Nazir só corta o seu cabelo depois do sacrifício do Shlamim, talvez o pastor quis dizer literalmente, ele corta o cabelo na frente do Eichal, ou na frente do Oel Moed, como se traduz literalmente. Amar fala a Braida que não, e Kenderech Bezayon não pode ser que isso que o pastor quis dizer. Seria um desprezo para o Bet HaMikdash, que os Nezirim iam cortar o cabelo na frente do Eichal, a parte mais sagrada do Bet HaMikdash, nós iríamos cortar o cabelo lá. Não faz sentido, fala até na cama, que isso que o pastor quis dizer. Então, uma vez assim, vamos aplicar esse Petach Oel Moed dizendo referente ao Shlamim. Depois se sacrifica o sacrifício do Shlamim. A Mishnah diz que depois se sacrifica, qualquer sacrifício também é suficiente para o Nazir cortar o cabelo dele. Mas ele não vai cortar na frente da parte mais sagrada do Bet HaMikdash. Isso fala Tanakama por lógica. Rabbi Yoshia, Omer fala Rabbi Yoshia, não precisa dessa lógica de Tanakama. Aleam Ratura, Ratura já fez uma referência a isso. Lota Lebe Maalot Amizbechi. O Pasuk diz com relação ao coelho. O coelho está trabalhando no Bet HaMikdash. Ele não pode pegar uma escada e subir no altar, no Mizbeach, com uma escada. Tem uma rampa chamada Kevesh. Digamos que está congestionado. Tem um monte de coelho subindo, descendo, com sacrifícios. Ele não consegue passar. Ele tem que subir para sacrificar os sacrifícios. Ele não pode pegar uma escada e subir no altar com uma escada. Por quê? Porque quando ele vai levantar a perna, existe o risco que o genital dele vai se revelar no Bet HaMikdash, que seria um desprezo para o Bet HaMikdash. Então fala da Yoshia, se com relação a um coelho que vai fazer o trabalho do Beit HaMikdash, ele não pode fazer algo que é desprezível ao Beit HaMikdash. Com certeza um nazir que não tem nada a ver com o serviço do Beit HaMikdash, e vai cortar o cabelo dele, será um desprezo do Beit HaMikdash? Não pode ser que a Torá quis dizer que nazir corte o cabelo na frente da parte mais sagrada do Beit HaMikdash? Não pode ser. Pulamos o colchete, uma repetição que a gente já viu. Pulamos seis linhas. Rabi Yitzhak Omer, fala Rabi Yitzhak. Uma outra opinião sobre esse assunto. Fala Rabi Yitzhak, eu não preciso dessa dedução de Rabi Yoshia, nem de Tanaká, Marei Omer, porque o passo diz. Velakach etzear rosh nizro venatan ala esh. Vamos ver na próxima Mishnah, o nazir pega o seu cabelo que ele cortou e coloca no fogo. Que fogo? O fogo que está esquentando a panela, que está se cozinhando lá a carne do sacrifício de Shlamim. Parte do sacrifício de Shlamim é sacrificado no altar, porém parte é cozinhada e as pessoas podem comer. O dono do sacrifício pode comer, batizar para os Kohanim. O nazir cortava o seu cabelo, falou para o Pasuk, e pegava o cabelo e colocava no fogo que estava esquentando a panela do sacrifício de Shlamim. Então fala Rabi Yitzhak. Fala na pizza, o pastor diz, pega o cabelo que você cortou e coloca no fogo. Parece que ele está e cortou o cabelo onde o fogo está. Então, fala na pizza, é para fazer cumprir a lei dele, tem que cortar o cabelo de forma que ele vai cortar, pegar o cabelo e colocar no fogo no mesmo lugar que ele está, ele cortou o cabelo, e atrás deixa o mechussar lekihava, venetina. Então não pode ser, vamos excluir essa possibilidade, que o nazir vai cortar o cabelo em frente ao Eichal, e vai ter que pegar o cabelo e levar no aposento, na lishká, que estão cozinhando os sacrifícios, e levar e queimar o cabelo dele lá. O pastor não diz, pega o cabelo, leva e coloca no fogo. O pastor diz, pega o cabelo e coloca no fogo. Então significa, fala no Rabi Yitzhak, que ele vai cortar o cabelo no mesmo aposento, que são cozinhando os sacrifícios dele, que chamada Lishkat HaNezirim, o aposento dos Nezirim, onde os sacrifícios dos Nezirim eram sacrificados, e também o corte do cabelo do Nezir era feito lá. E cadê Agri? Tem uma outra versão do que Rabi Yitzhak diz, porém é o mesmo ensinamento. Rabi Yitzhak, como ele fala, Rabi Yitzhak, deixa a mesma coisa que eu me deber. Com certeza o que o pastor diz, que o Nezir vai cortar o cabelo na frente do Oel Moed, não significa literalmente isso, significa depois de sacrificar o sacrifício de Shlamim. Fala Rabi Yitzhak, Atá Omer Beshlamim, Akatuv Medaber, Oeno Ela Petach Oel Moed. Você está dizendo que isso mesmo que o pastor quis dizer? Talvez o pastor quis falar que Nazir corte o cabelo em frente ao Oel Moed, em frente ao Eichá, Mamash, literalmente. Talmud Omar falou o pastor que não. Velakach Etzar Osh Nizro, Makom Shá Mevashel, Shá Maya Megaler. O pastor diz, pega o cabelo e coloca no fogo. Se ele vê que você está cortando o cabelo, onde estão cozinhando os sacrifícios, que é não na frente do Eichal, em outro aposento do Beit HaMikdash. Abba Haná, no meu Mishum Rabi Eliezer, fala Abba Haná em nome de Rabi Eliezer, uma outra opinião. Vegilach HaNazir, Petach Oel Moed. Esse mesmo passou. Nazir corta o cabelo na frente do Oel Moed. Fala esse sábio, não quis dizer que literalmente na frente do Oel Moed, Kozman Shein Petach Oel Moed Patuach Eno Megaleach. O que o passou quis dizer é que quando abrirem a entrada do Oel Moed, que é de manhã, que os levim abrem as portas, e vão abrir a porta do Oel Moed também, a porta do Eichal, somente a partir desse momento o Nazir pode cortar o cabelo dele. Então essa opinião sustenta que o Nazir já pode cortar o cabelo de manhã cedo, logo depois que se abrem as portas do Oel Moed. Desculpa se falar a porta do Oel Moed, se quando a porta está aberta, é uma porta que a pessoa pode entrar e sair, aí chega o momento que o Nazir vai cortar o cabelo dele. Rabi Shimon Shezuri Omer, fala Rabi Shimon Shezuri, uma outra opinião. Vigilach HaNazir Petach Oel Moed, mais um Pasuk, Velo Nezirah. Fala Rabi Shimon Shezuri, literalmente o que o Pasuk fala, essa é a lei. Fala Rabi Shimon Shezuri que o Nazir corte o cabelo dele na frente do Ihá. O Nazir, mas não a Nezirah. Isso que o Pasuk quis ensinar. O Nazir corte o cabelo, mas não a mulher que recebeu sobre si a Nezirut. Ela não pode cortar o cabelo na frente do Eichá. Por quê? Viramos a página. Shema Itgaruba Pirhekeoná. Porque vai ter uma situação bem desconfortável lá. Uma mulher, seja ela casada ou solteira, vai ir na frente do Eichá, descobrir o cabelo e cortar o cabelo no meio dos Kohanim que estão trabalhando os serviços do Beit HaMikdash. Isso vai ser muito desconfortável para todos. E pode ser que vai ter algum atrito entre os Kohanim e essa mulher, que não é positivo. Então vai lá, Shimon Jesus, que o Pasuk quis dizer que a mulher não pode cortar num lugar tão aberto assim, com os Kohanim trabalhando lá. Ela que vai num lugar mais discreto, revelar o cabelo dela e cortar o cabelo dela lá, com tsniut, com discrição. Mas um homem pode cortar o cabelo e deve cortar, fala Shimon Jesus, na frente do Eichan. A lei não é assim. A lei é que um nazir não pode cortar o cabelo na frente do Eichan, como as outras opiniões. Um nazir corte o cabelo num lugar que é específico para isso, descarta nazirim, como a gente mencionou. Amru lo, falando para Shimon Jesus, Lidvareha sotá tohiyah. Se esse é o motivo, se esse é o que o pastor quis dizer. Um nazir pode cortar o cabelo na frente do Eichan, mas não uma mulher. Por que vai ter uma situação desconfortável lá? Fala, não sabe, para Shimon Jesus, tem uma contraprova para você. Uma prova contra você de uma sotá. O que é uma sotá? Uma mulher que o marido dela falou para ela: não fique sozinha com fulano, eu suspeito de vocês. E ela desobedeceu o marido e ficou sozinha com esse tal fulano. Por certo período, existe um receio que ela traiu o marido dela. E o marido não pode manter vida conjugal com a esposa depois disso. O que ele tem que fazer é falar para a esposa dele que ela tem que ir com ele até o Beit HaMikdash. No pátio do Beit HaMikdash, o coelho vai revelar o cabelo dela para colocar numa situação desconfortável, para pressionar ela para ela confessar, caso ela traiu o marido. Se ela não confessou, o coelho tem que dar para ela uma água especial, mãe mamarim, uma água amarga. Tem todo um ritual de como preparar essa água. Ela vai beber essa água. Se ela for culpada, ela vai falecer a curto prazo ou a longo prazo. Se ela for inocente, ela vai estar abençoada com fertilidade, filhos homens, etc. Então, fala um sacramento para Shimon Shezuri. Dirtiba, isso com relação a Sotá. Veemida lifnei Hashem, levam ela na frente do Eichal, descobre o cabelo dela. Velo haishina Hashem, eiteruba pirhei keurá. Não temos nenhum receio de um desconforto dos Kohanim, nenhum atrito. Os Kohanim vão trabalhar os serviços dele do Beit HaMikdash, e ela vai descobrir o cabelo dela. Então, por que Shimon Shezuri fala que uma nezera não pode cortar o cabelo na frente do Eichal? Qual o problema? Amar lei, fala Shimon Shezuri, zu kocheret upokes, zu ena kocheret upokes. A lei da sotá é que ela não pode se maquiar para ir até o Beit HaMikdash. Ela tem que ir de uma forma desleixada, desprezível, para colocar ela numa situação de pressão. Vamos colocar ela na frente do Eichal, descobrir o cabelo dela, para ver se ela vai confessar ou não. Então os Kohanim não vão ficar desconfortáveis se uma mulher toda mal vestida e não arrumada para descobrir o cabelo dela na frente do Eichal. Não é um problema para os Kohanim, não vai causar nenhum atrito, nenhum desconforto. Porém, uma Nezirá é uma mulher comum, existe uma chance que ela vai se maquiar, vai se arrumar para ir para o Beit HaMikdash, fazer a mitzvah do corte do cabelo dela. Existe um receio que vai ter um desconforto para os Kohanim, fala para o Shimon Shezuri, por isso, com relação a uma Nezirá, a Torá não deixou ela cortar o cabelo de uma forma dessa na frente do Eichal, com todos os Kohanim passando por lá. De qualquer forma, a lei não é como Rabi Shimon Shezuri. A lei é que um nazir também não pode cortar o cabelo na frente do Eichal. Fechamos a sugiá e começamos a Mishnah. Aya notel sear rosh nizru meshaleach tachat adut. O nazir terminou a neziru dele. Ele pega o cabelo que ele cortou, o cabelo que cresceu durante a neziru dele, pega o cabelo e coloca no fogo, que está esquentando a panela dos sacrifícios. Veim gilach ba medina, lo ya meshaleach tachat adut. Porém, se o nazir cortou o cabelo fora de Jerusalém, ele não ia levar o cabelo dele para o Beit HaMikdash, para queimar o cabelo embaixo da panela do sacrifício. Quando tudo isso se aplica, betiglachat ha-tahara, é só se o nazir terminou a neziru dele perfeitamente, não se impurificou. Alô, betiglachat ha-tumah, porém, se esse corte do cabelo é porque o nazir ele era um nazir, ele se impurificou e por isso faleceu, interrompeu a neziru, ele também tem que cortar o cabelo, mas ele não pode jogar o cabelo dele no fogo do sacrifício que ele vai trazer. Isso fala Tanakama, loya mesharach tachat adud, somente um nazir, conforme Tanakama, que ele terminou a neziru dele de forma pura e cortou o cabelo em Yerushalayim, aí ele vai levar o cabelo dele para ser queimado embaixo da panela dos sacrifícios. Se ele cortou fora de Yerushalayim, ou é um nazir impuro, ele não faz esse ritual. Isso fala Tanakama. Rabi Meir, o meu fala Rabi Meir, tem só uma situação que o nazir não faz esse ritual de queimar o cabelo embaixo da panela, é um nazir que se impurificou em presença do falecido e cortou o cabelo dele fora de Yerushalayim. Se ele cortou o cabelo em Yerushalayim, ele pode queimar o cabelo dele embaixo do sacrifício. E se é um nazir que terminou no Nezirut puro, mesmo que ele cortou o cabelo fora de Yerushalayim, ele pode levar e colocar o cabelo dele no fogo embaixo da panela do sacrifício. Começamos a Gemara. A Mishnah diz que o nazir pega o cabelo que ele cortou e coloca no fogo. Tanu Rabanan fala breta. V'achar kach notel et ha-rotev v'noten alsar rosh nizro b'shelech ta'chadadut shel shlamim. Fala na breita, um adendo da nossa Mishnah, que não só que ele pega o cabelo e coloca no fogo que está esquentando na panela, ele pega um pouco do molho da carne do sacrifício de shlamim que está na panela, molha o cabelo que ele já cortou com esse molho, e aí coloca o cabelo com o molho que está no cabelo no fogo embaixo da panela. Veim shilach tachat adut shilat chatat ve'asham yatsa. E se a pessoa se confundiu e pegou o cabelo e colocou embaixo da panela do sacrifício de chatat ou sacrifício de asham, valeu. Mesmo que a priori tem que colocar embaixo do sacrifício de shlamim. Pergunta agora, antes de tudo, asham benazir taor mi'ika. Sabemos que o nazir puro que traz o sacrifício de shlamim tem que trazer o sacrifício de olá, chatat e shlamim. E não traz o sacrifício de asham. Que a Breta quis falar que se ele pegou o cabelo e colocou embaixo do sacrifício de Hashem, valeu? Uma pessoa que traz o sacrifício de Shlamim não traz o sacrifício de Hashem, uma pessoa que era nazir e se impurificou, foi impureza, falou assim, traz o sacrifício de Hatat e Hashem. Então como fica isso? Que a Breta quis dizer? Amarava de Sravach e Kamar, isso a Breta quis dizer. Veim nazir também, se é um nazir que se impurificou, mexerach tachat adut shel Hashem yatsa. Se ele pegou o cabelo e colocou embaixo da a panela que estava cozinhando a carne do sacrifício de Hashem, valeu. Isso que a Breta quis dizer. Se é um sacrifício, é um nazir puro, ele colocou embaixo da panela o sacrifício de Hatat ou de Shlamim, valeu. O sacrifício de Olá não é cozinhado, como se o sacrifício de Olá é todo queimado sobre o altar. Minana Emini pergunta a Gmará, onde você sabe essa alacá do molho? Onde você viu uma coisa dessa? A Marava disse, a Marava era por causa do passo. Asher tachat zevach Hashlamim. O pastor diz, pega o cabelo e coloca embaixo da panela do sacrifício do shlamim. E o shlamim é um sacrifício. O pastor deveria falar, coloca embaixo do shlamim. Por que falou mizevach shlamim? Embaixo do sacrifício de shlamim. Para que falar tudo isso? Mizifchon yetachtav. O que o pastor quis falar é, pega um pouco do sacrifício, do zevach, pega um molho e molha o cabelo, e aí você queima os dois juntos. Não pega a carne do sacrifício de shlamim, que é proibido desperdiçar a carne de sacrifício, pega o molho, molha o cabelo com o molho, e aí depois você queima os dois. Veim shilach tachat adut shel chatat ve'asham yatsa. Se o nazir ele se confundiu e colocou o cabelo embaixo de outra panela, ou chatat ou asham, valeu. Maitam, como você sabe essa alahá, maitama, a marca falou, pasuk zevach rabot echatat ve'asham. Pasuk fala zevach, zevach ashlamim. Essa palavra zevach está sobrando, e zevach significa sacrifício. De uma forma genérica. Então pasuk quis falar que mesmo que ele não colocou embaixo do shlamim, colocou embaixo de outro sacrifício, valeu também. Pergunta, a gente acabou de aprender essa palavra zevach, que você tem que pegar um pouco do zevach, um pouco do molho do sacrifício, e molhar o cabelo e queimar. Como você pode aprender duas alahot da mesma palavra zevach? Se o pastor só quis ensinar uma alahá do molho, o pastor falaria, pega também o molho. Então por que o pastor fala, coloca embaixo do zevach ashlamim, mas zevach shmaminah rabot chatat ve'asham. Porque o pastor fala zevach significa para nos ensinar que Beit Eved, post-factum, se já se confundiram e ia colocar embaixo do outro sacrifício, valeu. Vem uma cura de Hatat Be'asham, talvez o único ensinamento que o pastor vem ensinar de a palavra Zevach, o sacrifício do sacrifício de Shlamim, veio falar é que se Beit Eved colocar embaixo do outro sacrifício, valeu. Da onde aprende essa lacha do molho? Mas em que nem mais Shlamim, Zevach? Se fosse isso que o pastor quis dizer, o pastor poderia falar, coloque embaixo do sacrifício de Shlamim ou de outro sacrifício. A gente já sabe, a priori tem que colocar embaixo do sacrifício de Shlamim, por isso colocaram embaixo de outro sacrifício, valeu também. Mas Zevach Hashlem, por que a Torá escreveu dessa forma? Coloque embaixo do sacrifício de Shlamim. Shlamim Atarti A Trevin indica essas duas lãs. Pega um pouco do sacrifício e coloca junto com o cabelo. E você queima os dois, pega o molho. E outra lacá que beteve se colocar embaixo de outro sacrifício também valeu. Tandraban fala uma outra braita. A cola e o mexalhim tachat adut, hutmitamesh gilach bamedinam, peixe searon nikvar, dever abimir. Essa braita revisa para nós a opinião de Rabi Meir, na nossa Mishnah, que todos os nazirim pegavam o cabelo e queimavam embaixo da panela dos sacrifícios, com exceção de um nazir que se impurificou em presença de Tumat Met, e ele cortou o cabelo fora de Jerusalém, ele não levava o cabelo dele para queimar lá embaixo da panela, porque o cabelo dele era enterrado no chão. Essa é a lei com relação ao nazir impuro, que cortou o cabelo fora de Jerusalém. Dever Rabi Meir, isso fala Rabi Meir. Rabi Yudá, Omer fala Rabi Yudá, aparentemente a lei é como Rabi Yudá. Teorim, kan ve kan ayu meshalchim, se é um nazir que terminou a nezirut puro, tendo se ele cortou em Jerusalém ou fora de Jerusalém, pega o cabelo e coloca no fogo. Tmeim, se é um nazir que se impurificou, kan ve kan ayu meshalchim, mesmo que ele cortou o cabelo em Jerusalém, ele não queima o cabelo dele no fogo do sacrifício. Vahachamim, brim, falam sábios, a kol ayu meshalchim da hatadut, fala Hachamim, nenhum nazir queimava o cabelo dele embaixo da panela, com exceção ao nazir que cortou o cabelo dele, não em Jerusalém, cortou também em Jerusalém, mas também no Bet HaMikdash, na Mishkata Nezirim, no quarto dos Nezirim, porque ele cumpriu tudo perfeitamente. Uma vez que ele cumpriu tudo à risca, então ele pode fazer esse ritual de queimar o cabelo embaixo do sacrifício, porém outro nazir que cortou o cabelo fora do Bet HaMikdash, mesmo que ele cortou em Jerusalém, mesmo que o nazir que terminou em Zirut puro, não queima o cabelo embaixo do sacrifício. A lei aparentemente como Rabi Yudá, que um nazir que terminou em Zirut puro corta o cabelo, tanto se ele cortou em Jerusalém ou fora de Jerusalém. Se é um nazir que se impurificou no meio da Nezirut, mesmo que ele cortou o cabelo em Jerusalém, não queima o cabelo embaixo do sacrifício. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, nos vê a Lachá, como é que se cozinha o sacrifício dos Nezirim. Sacrifício de Shlamim, como é que se cozinha, vamos ver mais a Lachá sobre o sacrifício no próximo dia, com muito mais. Não percam. Bora fazer um live lá, amém, amém.